Boa noite. É apaixonado pela matemática e garante que o seu trabalho é divertido. Também diz que encontra Deus através dos números, dos símbolos, axiomas e das figuras geométricas. E além disso, gosta de música de Bach e de cozinhar novas receitas inventadas por ele.
Boa noite, Aura. Eu sou João Araújo, tenho 6 filhos, sou professor de matemática na Universidade Nova de Lisboa e neste momento sou o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática.
Como é que os
Muito
vossos...
obrigado pelo convite.
Muito gosto também da nossa parte. É uma honra ter aqui o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática. Como é que chegou a matemático?
Foi um caminho... Eu, quando era pequeno, gostava imenso, era de animais. Havia a série que dava até a telenovela das crianças, que era uma série inglesa muito interessante, sobre James Herriot, o veterinário de província do Yorkshire. E eu via aquilo todos os dias, gostava imenso. Eu pertenço àquela geração das crianças super felizes que eram despejadas na casa dos avós em Viana do Castelo em 15 de junho e só voltavam à civilização.
Férias, nas férias, porque o João é de Lisboa?
Sou de Braga, mas vivia no Porto, a casa dos meus avós era perto de Viana do Castelo, portanto de 15 de junho a 14 de outubro era liberdade completa, tinha uma águia, um mocho, imensos outros pássaros e não sei o quê. Eu gostava imenso de animais.
Não estava talhado para ser veterinário.
Estava talhado para ser veterinário e feliz. Agora, no 12º ano, tive um professor que era também professor da universidade. E pela primeira vez eu vi a matemática em todo o seu esplendor. E disse, não, qual veterinário? Eu quero ser matemático.
Porque, ironicamente, mas que esplendor era esse?
Deixe-me só acabar. Ironicamente, acabei a fazer doutoramento no Yorkshire.
Na tal terra do tal veterinário dos filmes.
Em York. Sim.
Que esplendor é esse da matemática?
A matemática pode ser vista
vislumbrou.
Como... A matemática pode ser vista como um conjunto de receitas de cozinheiro. Tem este problema mais ou menos artificial e tem esta solução para o problema mais ou menos artificial. E aquilo é decorar receitas e aplicar receitas, é uma coisa de longe de ser...
Sim, isso é quando se decora as tabuadas e isso está a dizer.
Isso tudo, assim. E as resoluções dos problemas, está longe de ser uma coisa muito estimulante.
Por isso repente, é que se calhar os miúdos não gostam de matemática, não é?
Eu não tenho dúvidas. Agora, de repente, há uma pessoa que diz não só como é que a receita existe, mas como é que se descobre a receita. Isso é espetacular. Ainda hoje eu tenho muito gosto em ler os artigos de matemática em que o autor não só diz qual é a solução, mas como é que chegou à solução. É que são sempre percursos fascinantes. Isto é beleza em estado puro.
E percebeu isso ainda no 12º ano?
No 12º. Eu fui salvo no último segundo.
Mas isso não é muito abstrato?
Aquilo é... A matemática em si é estar a descrever um mundo que existe para além de uma parede de betão, que não se consegue ver com os olhos, só com os olhos da imaginação é que se consegue. E, portanto, qualquer problema de matemática é perguntar se é possível ir daqui para ali e um geógrafo diz, há um caminho, vai até à rotunda, vira à esquerda. Isto é que é matemática.
Portanto, é preciso ter uma certa inquietação. A pessoa nunca pode estar contente com o que descobre, é isso?
Sim, sim. Os matemáticos são as pessoas mais inquietas do mundo. Não param nos limites deste mundo. Este mundo é demasiado pequeno para os matemáticos. Portanto, e por isso vão para um mundo completamente abstrato e extraordinário.
Mas o João teve essa sorte de ter esse professor, não é?
Uhum.
E ficou fascinado com o mundo que se abria à sua frente através da matemática, ao ponto de ter abandonado os queridos animais.
Sim, sim, é isso. É.
Que o rodearam durante toda a infância e juventude.
Antigamente isto era muito mais difícil, ver estas coisas. Neste momento, com a animação 3D e visualização de matemática, agora qualquer pessoa pode ver aquilo que até há pouco tempo só os matemáticos é que conseguiam ver, que são figuras muito estranhas, mas fascinantes. Por exemplo, dizer assim, há um campo em que se começar a pôr a cerca de um lado do campo, e for sempre ponto, 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 aquele campo só tem uma cerca. Imaginando que aquilo é uma plataforma, ou melhor ainda, é um palco, apesar dele não ter paredes de nenhum lado, só consegue cair para um lado. Isto é muito estranho. Só há um lado para onde consegue cair. Ou há uma garrafa que tudo está no interior da garrafa, não há o dentro e o fora.
E isso é para definir o quê? Esses exemplos que está a dar?
São figuras extraordinárias, que semiloucas, mas fascinantes e que
têm
até
a ver
há pouco
com a
tempo. Sim, até há pouco tempo são os matemáticos que as conseguiam ver. E agora qualquer pessoa pode ver. Por exemplo, esta história da plataforma que só tem uma borda, que a pessoa, se cair da plataforma, só consegue cair por um lado, apesar de não ter nenhuma parede, é muito engraçado. Porquê? Porque é um sítio onde não se pode dizer a ninguém qual é a mão direita ou esquerda. Porque enquanto aqui pode-se dizer esta, certo, a tua mão direita, põe-se lá uma fita, a pessoa vai dar um passeio.
Fica sempre
e a fita está sempre lá, mas aqui, naquele caso não. Põe-se a fita de um lado e ele está alinhado com outra pessoa que tem a fita do mesmo lado, ele vai dar um passeio e quando volta a fita...
E isso é uma novidade na matemática agora que se descobriu?
Aquilo foi um resultado, na altura foi a solução de um problema em aberto, foi uma grande, chamada fita de Möbius. Até houve um autor de banda desenhada que adotou o nome, Möbius, que fazia o Blueberry e assim... E aquilo foi uma coisa muito importante na altura e é fascinante.
Mas então, vamos lá ainda ao jovem João, que quando acabou o liceu entrou na faculdade para estudar matemática.
Foi.
E a nostalgia do veterinário ficou arrumada? Ficou bem resolvida?
Sim, completamente.
Pois quando foi a Yorkshire para...
Sim.
Aí vingou-se.
Completamente. Sim, aquilo entra-se dentro de um furacão e uma pessoa já não pensa em mais nada.
Até aos dias de hoje?
Até aos dias de hoje.
Já lá vão aquilo... quantos anos? Quando optou pela matemática?
Foi no 12º ano.
E agora, portanto, que idade tem?
55, já foi há bastante tempo. A matemática é um privilégio, porque a pessoa é paga para se divertir, no fundo é isto. E há pessoas que dizem, os matemáticos passam a vida a trabalhar, os matemáticos passam a vida a divertir-se.
E o que é que dizem aqueles que não acham nada disso? Porque nós sabemos a preocupação nos países,
percebo-os.
Na educação, com a matemática, com os níveis de classificações dos alunos, que às vezes são tão
negativas. E eu acredito muito nesta ideia que existe um mecanismo de vacinas. Se eu injeto as pessoas com música fraca, elas ficam incapazes de ouvir música boa. Se injeto as pessoas com literatura fraca, elas ficam incapazes de ver literatura a sério. Se injeto as pessoas com matemática fraca, e durante muitas décadas fomos injetados...
O que é matemática fraca?
Matemática estragada.
Por
matemática
exemplo?
Estragada é essa matemática em que aquilo é um conjunto de receitas, é isso. E sem perceber as relações entre as coisas, que é o que verdadeiramente interessa. E sobretudo...
Raciocinar, no fundo, que é sempre, às vezes, quando se decora as matérias, é igual.
Por exemplo, falácias. Aquilo é um mundo e é fascinante, porque uma pessoa está sentada a ver televisão e está assim, este tipo está a fazer uma falácia.
Mas comboios... pode não estar a falar de matemática, pode estar a falar de da vida cotidiana, é isso?
Pois, por exemplo, eu digo, Aura, a melhor jornalista da sua geração, uma pessoa brilhante acima de todos os outros. Porque também posso dizer, Aura, uma desgraça completa, uma desgraça para Portugal.
Sim. Uma e outra são exageradas, claro.
Mas uma e outra são um chorrilho de adjetivos. Exato. Que a pessoa não está a acrescentar nada. É a pessoa que está a ver a televisão, mas é concretamente... O que é que interessa? O que é que eu tiro daqui? São adjetivos? Com adjetivos, eu, em teoria, podia provar tudo, mas com adjetivos não se consegue provar
nada.
Não há
adjetivos na matemática.
Não há adjetivos na matemática, claro, que é a realidade em estado puro.
Transformada em números? Ou não?
Eu raramente vejo números, muito raramente.
Então?
São mais estas relações entre as coisas. Por exemplo, existe... a ideia de que uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo sobre uma realidade, a profundidade não é quantidade. E o que a pessoa pode ter é acesso a conhecimentos com grande valor explicativo. Portanto, ela pode ter, em termos de quantidade, tantos conhecimentos como outra pessoa qualquer, mas se aqueles conhecimentos forem de um maior valor explicativo, ela consegue ver...
profundidade, em profundidade.
Consegue abranger muitas mais coisas. Eu não quero amassar os ouvintes, mas...
Não amassa nada, só para percebermos melhor.
Eu vou-lhe dar um teorema de Lego.
Dos Legos.
Okay. Diz assim, uma construção de Lego ou é um conjunto de peças soltas ou pode ser transformado num conjunto de peças soltas. Qualquer pessoa acredita que isto é verdade. Como é que um matemático prova isto? Vamos pegar numa construção de Lego qualquer. Das duas, uma, ou já é um conjunto de peças soltas, está aprovado. Ou se não é, porque há duas peças unidas, então separámo-las. E agora aplicamos o mesmo raciocínio a esta nova construção. E a certa altura já não haverá peças ligadas. Portanto, é um conjunto de peças soltas. Isto parece ridículo. Isto dá acesso a imensos teoremas espalhados pela matemática toda. Por exemplo, qualquer número natural é produto de primos. Como é que se prova? Das duas, uma. Ou um número qualquer é primo, e já está. Ou não é primo, então pode ser dividido no produto de dois mais pequenos. E agora
e
aplicamos...
Isso explica muita coisa.
E qualquer álgebra finita é produto de álgebras primas. Como é que sabemos isto? Ou ela já é uma álgebra prima, então podemos partir no produto de duas mais pequenas. Qualquer grafo é produto de grafos primos. Como é que sabemos isto? Ou ele já é, ou podemos partir... Uhum. E por aí fora, isto para alguns engenheiros que estejam a ouvir, qualquer matriz determinante zero é produto de matrizes idempotentes. Isto já é muito difícil de acreditar, não é obstante, é verdade. E o argumento é sempre o mesmo. E eu estou aqui a dar teoremas de várias áreas da matemática diferentes. E há muitos matemáticos que conhecem alguns deles, mas não conhecem os outros. Não sabem que é este teorema do Lego que está na base disto tudo.
Mas eu tenho uma curiosidade bastante básica, que é como é que um matemático vive? Tem um trabalho que fica em pausa quando vai dormir, tipo, para descobrir uma solução?
Isso é engraçado. Havia uma matemática russa que tinha um problema qualquer de saúde, que é conhecido, eu é que não sei o nome, e ela o que fazia era, punha-se a trabalhar num problema, à noite, deitava-se, e quando acordava, no dia seguinte, estava lá a solução completa. Portanto, ela mesmo à noite, punha-se a pé, sem dar conta, e lá resolvia. E há na minha área, um teorema muito importante, e eu tentei desmontar o teorema para perceber como é que aquilo podia ter sido descoberto. E não consegui. E um dia encontrei o autor, que era um escocês, um dos que participou a decifrar o Enigma, um grande matemático, e eu disse, pode-me explicar como é que descobriu este teorema? E ele disse, foi um dia à noite, mesmo antes de me deitar, eu disse, é esta a solução, escrevi num papel e no dia seguinte só verifiquei que estava tudo certo.
Mas então nem sempre a lógica dá.
O cérebro é tem caminhos que a lógica...
Porque... Inventar não dá, claro. Fazer batota também não.
Não há.
Portanto, aquilo é tudo uma espécie de construção, não é? Mas às vezes, por muito que a pessoa se esforce, imagino, passa de gerações para gerações alguns enigmas, não é?
Como depois... dizia aquele grande matemático, Fernando Pessoa, a lógica tem caminhos que a lógica desconhece. A descoberta em matemática é... Olha, só para começar, há dois tipos de matemáticos. Há os matemáticos que brincam com formalismo num papel e há os matemáticos que veem a solução, olham e veem. Eu até há pouco tempo não sabia que havia estes do formalismo, pensava que eram todos os que viam a solução e depois era só arranjar forma
de explicar
aos outros.
E em qual é que se revê?
Eu até há pouco tempo não sabia que estes do formalismo existiam sequer, só até foi uma descoberta. Há mais problemas, ao contrário do que as pessoas possam pensar, há mais problemas em aberto em matemática do que matemáticos. A matemática ainda está tudo por descobrir, no fundo.
Ah, sim.
A matemática é como um balão. A superfície é aquilo que nós não sabemos, é o nosso contacto com o desconhecido. Quanto mais avança, mais o balão
cresce,
portanto maior é a fronteira.
É um grande desafio.
Por exemplo, um problema simples, qualquer ouvinte pode pegar nele e se resolver.
O desejo vivido verdadeiramente, como lembrava o Papa Bento XVI, ele dizia, nunca se contentem com o que têm, queiram sempre mais, no fundo.
Essa descrição da matemática é espetacular.
Obrigado. Ele não disse a propósito da matemática, disse a propósito do ser humano, mas no fundo a ouvi-lo acho que também te serve.
Sim, eu acho que cada vez mais o conhecimento é uma pirâmide e à medida que a pessoa se aproxima do topo, que tem cada vez conhecimentos com maior valor explicativo, mais junto está tudo. Portanto, quanto mais profundo é o conhecimento matemático, mais ele está próximo daqueles que sabem muita física, mais está próximo dos que sabem muita filosofia, mais está próximo, e aquilo converge tudo para um ponto. Em última análise, a pessoa que sabe tudo tem um único conhecimento ou de um único enorme valor.
Tinha aqui uma pergunta para lhe colocar, que é o que agora, é que Deus tem a ver com tudo isso, mas no fundo a sua resposta já insinua que há um conhecimento maior, muito superior aos homens.
Sim, sem dúvida. E se algum dos nossos ouvintes quiser ganhar $1 milhão, só tem que resolver este problema. É provar que qualquer número par é soma de dois primos.
Provar. Se fizer a soma.
Provar qualquer número par. Por exemplo, 10 é 7 mais 3. Os dois são primos. 14 é 7 mais 7. Os dois são... Pensa-se que isto é verdade para todos os números pares, mas até hoje ainda ninguém conseguiu provar isto. Quem conseguia ganhar $1 milhão. E há outros prémios de $1 milhão, mas este é o mais fácil de ser explicado.
Há muita diferença entre o raciocínio matemático, por exemplo, nos povos latinos e nos nórdicos, nos asiáticos, é sempre igual.
A matemática não conhece nações, nem não faz discriminações de nenhum tipo.
Calhar há matemáticos irritados por não conseguirem do que outros, que são mais calmos. Se calhar tem a ver mais com a maneira de ser, não tanto com a idiosincrasia.
Eu não conheço matemáticos irritados. Aquilo é o paraíso.
Mas às vezes corre mal, não é? Às vezes estão anos e anos no filão e
eu
depois...
só conheço... As minhas maiores alegrias, fora familiares, foram na matemática. Eu uma vez estava a tentar resolver um problema e eu pus aquilo... No final é preciso fazer uma pergunta concreta. Pus ao computador e depois estimei o tempo que aquilo demoraria. Até a resposta eram 200 anos. E eu estava há 200 anos, calculo que não tenha.
Fez uma pergunta sobre um problema.
Eu tinha um problema, tinha que resolver. E no final tudo se resolveria se eu tivesse a resposta àquela pergunta. A pergunta podia ser respondida pelo computador, foi o que eu perguntei. Mas o computador, para patrulhar
todas as... Teve muito tempo a pensar, antes de responder.
Até chegar a essa pergunta, eu estive a trabalhar 6 meses. E depois tive a pergunta para o computador, mandei e agora seria só preciso esperar mais de 200 anos e teria a resposta. E então o que eu fiz foi, no computador ao lado, disse, e se for isto? Por exemplo, imagina que a Aura quer descobrir a password de um australiano qualquer. E para ter o computador a patrulhar todas as possibilidades, demora 200 anos. E a Aura decide escrever, talvez seja isto, não deu nada. Talvez seja isto, não deu. Talvez seja isto, e deu. E tive a minha resposta assim, a tentar. Eu senti-me como se alguém me tivesse dado um tiro, e eu peguei numa pistola e dei um tiro na bala. Uma coisa.
Exato.
Agora imagina a minha
felicidade. E o que é que fez com essa descoberta?
Eu publiquei, numa revista super fantástica. Sim, aquilo aliás começou uma área nova. Podem imaginar a minha alegria naquele gabinete. Foi extraordinário. E todos os matemáticos podem contar coisas destas.
O João Araújo é professor catedrático de matemática na Universidade Nova de Lisboa, é ainda jovem, e foi eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, que agora assinala 80 anos, não é?
80 anos.
Conte lá, o que é que vão fazer? É mais uma responsabilidade, para além das que têm, e continua a ter tempo, com certeza, para os seus raciocínios matemáticos, mas qual é o objetivo desta
sociedade? A sociedade este ano está empenhada em várias iniciativas. Uma delas é, vamos ter uma grande conferência em julho, onde estarão cá imensos Fields Medal, que é talvez o prémio mais difícil de ganhar que existe, porque só é atribuído 4 em 4 anos, ao contrário do Nobel, que é atribuído todos os anos, e a pessoa só pode ganhar se tiver menos de 40 anos. Portanto, a pessoa tem que fazer uma descoberta extraordinária antes dos 40 para conseguir ganhar. Temos vários Fields Medal cá em Portugal.
Alguém português?
Nunca nenhum português ganhou, mas há um brasileiro que ganhou. E
esta sua descoberta já tinha mais de 40 anos?
Já tinha mais de 40.
Pena.
Mesmo, aquilo é mesmo um regime draconiano. Veja, o Andrew Wiles provou o teorema de Fermat, que era o maior problema da matemática até aos anos 90, quando foi provado. Tinha 350 anos. Aliás, eu posso fazer aqui um parênteses. Quando eu estava no Yorkshire, no inverno, noite, neve por todo lado, os ingleses todos a dormir, para aí às 10h30 da noite, e eu a passear, que andava a espairecer, e vem um polícia, achou estranho haver uma pessoa na rua, e vem e pergunta-me, boa noite, good evening. E eu disse, boa noite, o que é que anda a fazer? Anda a passear. O que é que está a fazer na Inglaterra? Estou a estudar. A estudar o quê? Matemática. E ela, está a estudar matemática? Então quem é que provou o teorema de Fermat?
Perguntou a polícia.
E eu disse, Andrew Wiles. E ele riu-se e disse, Wiles and Taylor, que de facto foram dois. E ele sabia. Enfim, mas o Andrew Wiles, a conferência em que se atribui a medalha Fields só ocorreu quando ele já tinha 41 anos. E, portanto, ele não ganhou por causa disso, apesar de ter feito o maior.
Mas ia dizer, então vai haver em Portugal, em julho,
uma conferência com vários,
pela Sociedade Portuguesa
de Matemática. Estamos agora empenhados num outro projeto muito importante para nós e julgo para o país, que é, neste momento, por causa das condições sanitárias conhecidas, há muitas crianças sem aulas. e em particular sem aulas de matemática, e nós fizemos um apelo a voluntários para darem aulas a estas crianças, e temos muitos, inclusivamente do estrangeiro, professores portugueses que estão a dar aulas em universidades do estrangeiro,
que se
disponibilizaram para dar aulas no ensino básico e secundário, e também muitos, praticamente todos os ex-presidentes da SPM se disponibilizaram. Então é um grande movimento. E outra coisa que vamos lançar, que também é muito importante, acho eu, que poderá ter um grande impacto no ensino da matemática, é vamos organizar um exame nacional de 4º ano e de 6º ano para oferecer às escolas interessadas, para elas poderem ter uma auditoria externa, claro, e poderem ver como é que se posicionam relativamente aos outros, o que estão a fazer bem, o que estão a fazer mal.
E há muitos membros?
Da sociedade portuguesa, sim.
Temos. Homens e mulheres, ou é mais mulheres que homens? Não, é mais homens. Há poucas mulheres matemáticas.
Não, esse problema não existe em Portugal. Existe no mundo e em Portugal não. Aliás, eu tinha um pós-doc suíço e ele dizia muitas vezes, Portugal é o melhor país do mundo. Dizia, mas porquê? Ele mostrava-me umas estatísticas de era o número, a percentagem de mulheres matemáticas nos vários países, e Portugal estava muito bem. Por exemplo, na Nova é 50-50.
Lique, o João gosta muito também, gosta de música. Claro, e gosta de Bach, como não podia deixar de ser, não é?
Qualquer matemático.
Porque... Exato. Explique lá.
É, quer dizer, a música...
A própria música já, de si, não é?
Tem música,
esta grelha.
Sim, a música é... Eu estudei música há muitos anos, antes de ser matemático.
Pois, até era... toca, sim, também vi.
Era.
Compõe umas coisinhas.
Sim, é só para a minha mulher. As minhas prendas para a minha mulher são
serenatas.
Músicas. É isso, é. Mas a música é um objeto... de muitas dimensões. Tem a frequência, que é do ré, mi, fá, sol, a duração, se é uma semicolcheia, tem o timbre, se é um violino, um piano, tem muitas, se é um fortíssimo ou não, a intensidade com que é tocada e tal. E, periodicamente, os músicos vão centrando a sua atenção num ponto. Por exemplo, o canto gregoriano é essencialmente melódico. As outras coisas, claro, nem sequer o tempo conta muito, que só tem figuras,
sim,
de dois tipos.
Sim, aquela ondulação, sim.
É essencialmente melódico.
No fundo é para rezar também, não é? Não tem pressa.
Sim, sim, está centrado numa das dimensões. Depois tem músicas xenakis. Aquilo são jogos de timbres, jogos de timbres. É como se a música só tivesse timbre. Tem muitas músicas, sobretudo africanas, que têm uma grande intensidade no ritmo, são jogos de ritmos e não sei o que. Assim. E, de certa forma, Bach está ali num momento em que as pessoas estão a tirar o máximo de cada uma das dimensões. Talvez não tenha sido o apogeu da música melódica, que aí é, incontestavelmente, é o canto gregoriano, talvez não seja da música, o apogeu da música rítmica, ou dos timbres, ou dos jogos de timbres, ou da orquestração, mas é ali,
está
tudo junto e bem integrado. E depois tem uma obra...
Por isso é que é aquele mosaico brilhante que ele consegue, sim.
É, e tem uma obra, que é a Missa em Si Menor, que é uma seleção das melhores músicas deles. Durante 30 anos, ele escolheu as melhores músicas que ele próprio escreveu e juntas todas numa obra.
E usou-os em louvor de Deus, como sabemos... Tudo, sim, para a maior glória de Deus, como ele escrevia muitas vezes nos cantos das partituras.
Sim, a parte mais engraçada para mim é quando o coro está a dizer daquela forma pungente e sublime: creio na Igreja ou na Santa Católica, escrito por um protestante.
É verdade, é
piada.
É verdade. Também gosto muito de Bach e acho que no céu, na plenitude do céu, vamos ouvir Bach de uma maneira ainda mais brilhante do que aqui.
Espero Mas, que tenha razão.
E a matemática e Deus, porque eu sei que o João é católico e testemunha isso mesmo e tem uma família numerosa, mas no seu trabalho, como é que se cruza com Deus? Ele está sempre presente ou esquece-se dele, não?
Aqui há uns tempos houve uma... Fizeram um inquérito nos Estados Unidos a ver qual era a correlação entre a área científica e crença em Deus, e a matemática estava de longe em primeiro lugar.
Ai, sim?
Sim, era cerca de 70% dos matemáticos acreditavam em Deus.
Portanto, parecia um reflexo de Deus, estas construções matemáticas com que se convive diariamente.
Isso é uma ideia muito engraçada.
Tipo catedral.
Eu vou-lhe contar uma história de um matemático canadiano que agora vive na Austrália. Ele é um super matemático. E ele diz, e isto é tudo a história dele, vou dizer como o recebi. Eu, a primeira vez que ouvi falar de Deus, foi quando cheguei à escola primária, com os meus colegas, disseram, e eu cheguei aos meus pais, e perguntei, e eles disseram, não te preocupes com isso.
Os canadianos.
É uma coisa que as pessoas inventaram para explicar aquilo que não percebem. E eu, pronto, fiquei feliz. E depois, mais tarde, comecei a ver que, de facto, havia coisas difíceis de explicar. Porque é que os olhos estão ligados à parte certa do cérebro e tudo por estruturas ótimas. Porque nós podemos dizer que a evolução foi produzindo isto e não sei o quê, mas a evolução também podia ter produzido um braço extra que não servia para nada, não estava ligado a nada.
Certo.
E quando tudo parece otimizado... E depois aprendi a teoria da evolução e fiquei sossegado por alguma razão, muito tempo e o acaso a funcionar. Deu isto, tudo bem, estou feliz e contente. Até que o drama era como é que há estas estruturas super complexas a interagir entre elas desta forma tão harmoniosa, quase artística ou até mesmo artística. E que inspiram os próprios cientistas, muitas vezes querem resolver este problema ou aquele, vão ver como é que a natureza resolveu o problema e inspiram-se nessa solução. Pronto, ok, evolução, fiquei satisfeito com essa solução. E de repente vou estudar matemática e descubro um mundo que é exatamente igual, com estruturas super complexas, super, com interligações maravilhosas, só que aqui não há tempo. Ninguém pode dizer que isto foi a interação do acaso. Exato. E o tempo. Aqui foi posto em cima da mesa assim. E eu ali percebi que isso não pode ser.
Que não pode ser.
E ele que vem de uma família que nem sequer lhe falavam de Deus, que era um conceito que não existia, acaba a dizer Deus existe. E como é que ele descobriu? Descobriu desta forma. E que as relações que existem entre os objetos matemáticos e esta coisa em que tudo bate certo.
A grandeza da matemática ajudou a perceber que há uma coisa maior que não é do homem que sai.
E que a explicação do tempo não existia, portanto...
Claro.
Foi...
João, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu já vi, gosta muito de cozinhar. Há bocadinho até insinuou um pouco sobre uma pessoa quando vai compor um prato. Eu já ouvi dizer que gosta muito de fazer bolo de chocolate. Uma vez ganhou um prémio e cogumelos recheados com farinheira e vinho do Porto. Sempre para aliviar o stress quando está diante dos teoremas matemáticos. Sim, vinga-se a cozinhar.
Sim, isso é o que diz a minha mulher. O meu marido descansa a cozinhar. Mas não, eu não cozinho, eu faço pratos de chefe.
Uau. São estes?
E aquilo...
Não, tem alguns mais, não?
Claro que tem muito mais.
Mas faz tudo, vai ler.
Sim, e eu posso lhe dizer, o segredo fundamental do chefe é saber para quem está a cozinhar. E depois o ingrediente essencial, sem dúvida, é cozinhar com amor. Tudo o resto é paisagem.
E a matemática aí também entra?
Claro, claro, porque na matemática é muito importante relacionar áreas completamente distintas, tal como ali, fazer fralda de vitela, com um molho de mel, limão e mostarda, aparentemente são coisas certo. Distintas, mas o resultado final é extraordinário, exatamente como na matemática.
João, muito obrigada, João Araújo, pelo seu entusiasmo com o qual fala de matemática e outras coisas muito superiores, e nos ajudar a reconhecer que afinal a matemática não é assim um bicho de sete cabeças, como às vezes as pessoas imaginam, bem pelo contrário.
Obrigado pelo tempo.
Obrigada, boa noite.